programa Inconformados. Apresentação, Pastor Rafael dos Santos.
Maravilha, povo de Deus, maravilha. Estamos entrando no ar com o nosso programa Inconformados, aqui pela Shalom FM 92,7. Aqui pertinho da gente, o nosso diretor Anderson Guerra, dando aqui os últimos ajustes para que você possa ouvir bem aí a nossa rádio na sua casa e possa estar acompanhando aí, não é, o nosso programa Inconformados de hoje, aqui pela Shalom FM, onde hoje nós vamos estar recebendo aí um convidado, de certa forma, internacional, né? Um convidado, de certa forma, internacional, porque é um missionário, né? No campo aí, missionário. Por favor, missionário Albert, fique à vontade, né? Sente-se, sinta-se em casa aqui na Shalom FM. Missionário Albert Santos. É isso mesmo? Pode dizer que eu errei, né? Tá chegando aqui para nos abençoar hoje com informações preciosas sobre o trabalho missionário num país que é aqui do lado, aqui do ladinho, Burkina Faso. Missionário Albert Santos, da Igreja Manancial, seja bem-vindo ao nosso programa Inconformados. Muito feliz de receber o senhor aqui no nosso programa, meu pastor. Fica à vontade.
Boa tarde, meu querido pastor. É uma alegria enorme ser convidado por vocês. É um prazer estar aqui para compartilhar um pouco do reino de Deus e o que o Senhor tem feito ali no continente africano, precisamente no oeste da África, em Burkina Faso.
Eu falei aqui, missionário Albert, que é aqui do lado, mas Burkina Faso, para quem não tem muita ideia de onde fica esse negócio aí, dá uma ideia pra gente aí, mais ou menos, de distância.
Então, são 7 mil quilômetros, a gente atravessa o Oceano Atlântico, são 11 horas de avião, direto, são 11 horas de
avião.
De avião?
Imagina se fosse pra ir de ônibus, hein, missionário?
Nem daria, seria de barco, aí você gasta um mês para chegar lá de navio.
Maravilha. Ela tá digitando aqui, a pastora Rosane Soares, que é a esposa do pastor Odon Júnior, e foi ela que me passou o contato do pastor Sérgio.
Sim,
que é o
sogro,
seu sogro, né? Sogro. Da Brasil para Cristo.
Exato.
E ela tá aqui, ó, dizendo o seguinte: amamos o missionário Albert e sua esposa Renata e filhos, estamos ligados, ei, o pastor Odon, Deus abençoe a senhora também, pastora Rosane, aceitei a indicação, a pastora Rosane indicou, falou para mim, pastor, fala com o pastor Sérgio, tem um missionário lá de Burkina Faso, na casa dele lá, fala lá, vai lá, entra em contato, falei, opa, não dá para perder uma benção dessa não, né? Agora, missionário, vamos estar aqui entrando em várias situações, perguntando, queremos saber do trabalho do senhor, 6 anos de Burkina Faso.
Seis anos de Burkina Faso ali no oeste da África. Burkina Faso, primeiramente agradecer o casal querido, a pastora Rose e o pastor Odon, são preciosos para nós, o conhecemos há uns 3 anos atrás e tivemos experiências maravilhosas com eles. Obrigado, queridos. Burkina Faso está entre os 10 países mais pobres do mundo, é um contexto muito diferente do Brasil. A gente pensa que o Brasil está ruim, tá, poderia estar melhor, mas existem situações locais muito piores. É um país onde o islamismo predomina, é uma religião muito opressora, oprime mesmo a população, fora a pobreza, a miséria, e muitos povos não conhecem Jesus ali, né? São 24 etnias que nunca ouviram falar de Jesus. Não é que não querem Jesus, mas nunca tiveram a oportunidade de saber quem é Cristo.
Isso é um desafio, né, Bissor Albert?
Sim, é um desafio enorme, porque no país, a língua oficial é o francês. A gente fala francês lá. Mas, além do francês, tem mais 80 dialetos. Então, cada etnia tem um dialeto diferente. E aí é um desafio enorme, porque você tem que se comunicar através do idioma local, através dos dialetos presentes. E cada etnia tem a sua cultura. E então, mas a gente sabe que Jesus, ele é supracultura e ele sempre tem uma chave para entrar nos corações de cada etnia. Tem sido um desafio, mas tem sido um desafio muito proveitoso. Temos visto Deus fazer milagres, transformar vidas, converter muçulmanos, feiticeiros, tudo para a glória de Deus. Isso é maravilhoso.
Maravilha. Missionário, eu quero aproveitar ao máximo a sua presença aqui. Eu tenho uma paixão, né, também pela obra missionária. A gente acabou de ter aqui o programa Tarde Missionária do Grupo de Evangelho Jeová Jirê. Estão sempre tratando de trabalho missionário. A pastora que estava aqui agora, ela também faz o trabalho missionário no Amazonas.
Que
no
maravilha.
Baixo Amazonas. Estava aqui compartilhando algumas experiências. Então hoje, aqui na Shalom, o negócio está missionário, né? Estamos
glória
tendo um
Deus.
Dia de missões aqui, né? E a gente, quando ouve falar de missões, missionário Robert, geralmente a gente ouve falar no famoso culto de missões que tem, sim, nas igrejas, né? E até para já ser polêmico aqui na situação, porque a gente gosta de uma polêmica, missionário Robert, você acha que os nossos cultos de missões, de fato, enfatizam a importância do trabalho missionário como de fato deve ser enfatizado?
Ó, pastor, primeiramente a gente excluiu missões da igreja e colocou ela num determinado local, que seria o culto de missões. Mas missões é a igreja. A gente não tem que separar um culto e falar sobre missões. Missões tem que ser a vida da igreja, no caso. E nós, não que você vai enviar todo mundo para a África, ou vai enviar todo mundo para o Amazonas, mas a gente precisa, de fato, entender que missões é cumprir o ID. Então eu compro o ID onde eu estou, ou eu compro o ID até os confins da terra. E, de fato, pastor, é de extrema importância que as igrejas priorizem mesmo missões na íntegra, não simplesmente num fato de um culto no mês. Porque ficaria como cumprir uma tabela, né? E aí a gente faz por cumprir tabela e não é bem isso que os apóstolos viviam, que a igreja primitiva vivia, né?
Então, uma vez por mês, fala de missões, e às vezes tem denominações, eu tenho a alegria, né, o meu pastor, o pastor Guilherme Stoduto, da Igreja do Nazareno Central de Volta Redonda, sempre me convido, já preguei quase todo mês, estou pregando o culto de missões. E eu procuro trazer uma mensagem que se aproxime. Não tenho essa experiência missionária internacional de pregar em outro estado, além aqui de Brasil, do Rio de Janeiro, não é? Em outras cidades aqui do Rio de Janeiro. Mas é com certeza uma experiência marcante essa coisa de você pregar num país que, por exemplo, como o senhor disse aqui, é de maioria muçulmana.
Sim, é muito interessante e desafiador. Os dois primeiros anos que eu cheguei com a minha esposa Renata, nós não tínhamos filhos ainda, nós fomos morar no sul do deserto do Saara, onde é uma aldeia muçulmana, ali naquela aldeia, 99% da aldeia eram muçulmanos, um deserto, um calor terrível, a gente pegava ali uma temperatura, o máximo que a gente pegou foi 54 graus, a gente tinha dificuldade para dormir e precisava pregar o evangelho. Mas como pregar o evangelho para um muçulmano que não sabe, que não aceita a sua voz? Que para o muçulmano, todo aquele que não é muçulmano, ele é infiel. Então o infiel não é digno de aceitação, de ouvir. Então o que nós deveríamos fazer? Precisávamos pregar, mas precisávamos pregar da forma que o apóstolo Paulo ele vai dizer. Nós devemos ser cartas vivas. A carta, você, ela não fala por si só. Ela é lida, ela tem um conteúdo e aquele conteúdo precisa ser extraído. E foi dessa forma que nós começamos a evangelizar. A nossa vida se tornou uma carta viva e as pessoas extraíam um conteúdo das nossas vidas. Como? Através do amor. Minha esposa abriu um posto de saúde e começou a dar atendimento. Minha esposa é técnica de enfermagem e ela se especializou em combate à desnutrição infantil. E ali ela foi e começou ali a dar atendimento gratuito. E ali foi surgindo portas para a pregação do evangelho. No começo era muito engraçado, porque muitas pessoas vinham na nossa casa e falavam, você está doente com o quê? Não, estou doente não, só queria ver um médico, eu nunca vi um médico na vida. E aí era onde a gente tinha a oportunidade de pregar o evangelho.
Essa é a parte, vamos dizer assim, tranquila do trabalho, né? Ver essa recepção, porque na verdade acaba sendo uma manifestação de carinho também, né?
Sim. Sim, a gente tem muito apreço pelas pessoas ali e a gente foi muito respeitado, porque na cultura ali no deserto onde nós morávamos, pela cultura nós não tínhamos direito de fala, porque nós não tínhamos filhos. Nós éramos um jovem casal de 24 anos e quando você é um jovem casal, você só tem direito a falar na comunidade depois que você tiver um filho.
Rapaz!
O negócio era estreito pra gente, então... Como nós não tínhamos filho, a forma de conquistar o direito de fala era através do amor. Aí eles viam em nós um amor tão grande que eles passaram por cima da cultura e começaram a nos ouvir e dar acesso, e de onde surgiu uma igreja ali no meio do deserto, e Deus abençoou e a gente conseguiu ali, através da saúde e através da profissionalização, que eu também dava curso para jovens ali e tinha a oportunidade de pregar o evangelho para eles, que... o reino de Deus está sendo expandido ali naquela área.
Agora, missionário Albert, explica pra gente um pouquinho esse negócio, que aqui no Brasil você sabe que a gente está familiarizado com a palavra deserto.
Sim.
Só que o que é deserto para nós, não sei se é exatamente o que o senhor está chamando de deserto. Então fala pra gente um pouquinho, como é que é esse negócio de conviver num deserto em Burkina Faso?
Então, Burkina Faso, ele fica no sul do deserto do Saara.
Mas é deserto mesmo?
É um deserto mesmo, tem uma parte do norte do país que é só areia e algumas casas isoladas e ainda tem alguns espinheiros. Quanto mais para o norte você vai subindo, Burkina atravessa a fronteira para o Mali, para a Mauritânia, aí vira só areia mesmo. Mas aonde eu estava ainda tinha alguns espinheiros, né? Que eram árvores secas e algumas casas de barro com telhado de palha, que a população é seminômade e eles vão peregrinando, né, em torno de buscar água para os seus animais. Então, não é só areia, como a gente vê na televisão, isso é mais para o norte, mais para o centro do Saara, mas no sul, onde eles se estabeleceram ali, é areia, mas ainda tem alguns espinheiros que diferenciam do deserto verdadeiro, assim, puro, né, que é só areia.
Agora, missionário, vamos lá, faz a gente entender o seguinte. Sim. Tem tanto país bom para poder visitar. Sim. França, né, já que lá em Burkina Faso fala francês. Sim. Tem a Inglaterra, para, né, conhecer Londres. Missionário, tem, deixa eu ver aqui, é na África, né, tem, vamos ali falar de África, um oásis ali africano, fala uma coisa boa na África.
Tem Joanesburgo, África do Sul.
Ah, fala um outro bom aí.
Marrocos, Marrakech, Casablanca.
Agora, o que você foi inventar, o missionário Albert? Explica pra nós como é que nasceu, como é que foi esse negócio de fazer trabalho missionário no Burkina Faso. Alguém mandou, foi Deus que falou, como é que é esse negócio aí?
Então,
fica à vontade.
Sim, eu e minha esposa, nós nos capacitamos pela agência missionária Missão Desafio, e no ano de 2009, 2010. E eu iria para o Uruguai. Nós iríamos para o Uruguai, a gente passou um tempo na Bolívia, moramos na Bolívia, só que Deus começou, minha esposa já sempre teve o desejo de ir para a África. E eu não, eu gostaria de ir para a Ásia, trabalhar com povos não alcançados. E só que aí surgiu uma oportunidade de estar agregando um trabalho que já tinha começado no oeste da África. Era um país que a gente tinha ouvido falar muito antigamente, em 2006, porque a gente conheceu um missionário que trouxe uma comida de lá, era uma espécie de angu feito de alpiste, era um negócio terrível.
Burkina Faso.
Em Burkina Faso, essa é a comida principal deles lá. E aí eu falei, nunca que a gente vai num lugar desse, porque como é que a gente vai se alimentar assim? E aí em 2011, o nosso presidente da missão nos convidou a ir para Burkina Faso, porque tinha um povo lá não alcançado que precisava de auxílio, que o missionário Josinaldo, que é o meu líder, o pastor, tinha começado lá. Então nós oramos, sentimos paz de Deus no coração e fomos para Burkina, porque o que mais nos cativou em Burkina é a quantidade de povos não alcançados, quantidade de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Eu tive o privilégio e o desprazer ao mesmo tempo de entrar numa aldeia onde as pessoas não sabiam se Jesus era comida, bebida, o que era Jesus. Nunca ouviram falar. E quando eles viam um estrangeiro, eles corriam, se assustavam, porque eles nunca viram um estrangeiro. A gente levava chinelo para as crianças, porque eles andavam descalços. As crianças choravam porque não queriam colocar o chinelo nos pés. E a gente via como hoje, no século XXI, existem pessoas que ainda estão retrógradas. Mas a maior dor no coração era saber que o Jesus Salvador, que nós vivemos e desfrutamos, eles não tinham acesso. Então Deus nos chamou para lá e nos abençoou vivendo esses 6 maravilhosos anos ali em Burkina Faso. Desafiadores, mas maravilhosos.
Maravilha. Agora, o senhor estava filiado, explica, eu não entendi bem essa questão de estar filiado a alguma agência?
Sim, eu pertenço à agência Missão Desafio, eu sou do Ministério Manancial, mas eu pertenço a uma agência missionária. É onde eu fui capacitado, onde eu fui treinado, onde eu fiz antropologia, teologia, onde a gente se preparou para ir para o campo. Porque a gente recebe sempre caravanas, né, na África. E muita gente quer sempre ir para lá, mas quando fica uma semana já está querendo vir embora. Porque sem preparação é muito difícil conviver num contexto transcultural.
Agora, esse é uma das perguntas até que a gente deixou aqui programada para fazer, porque você vai para um Burkina Faso da vida, uhum. né, como já falou aqui, não é um país como o Brasil, o idioma é diferente, tem
80 dialetos.
80 dialetos, 80 24 pontos. Etnias.
É, 74 etnias.
74? Uhum. 74. Aí você chega num lugar desse, com um costume, com um padrão de vida brasileiro, como uhum. é que se adapta da noite pro dia? Porque, vamos lá, é pregar, aí vai ter que pregar o evangelho, vai ter que fazer tudo isso, mas antes tem que se adaptar a toda essa cultura. Isso é fácil?
Olha, pastor, é extremamente complicado. Eu costumo brincar que nos três primeiros meses, a única coisa que eu queria fazer era vir embora. Porque a gente, você chega num país onde o calor ele te oprime. A gente brinca que Burkina tem dois sol, porque um sol sozinho não ia fazer tanto estrago quanto faz. E aí você chega com uma alimentação à base de angu. Você chega com um povo que fala uma língua diferente. Eu não sabia ir na padaria e comprar um pão. Eu não sabia ir pedir uma água. Então a gente só chorava e estudava. Os seis primeiros meses é aconselhável pro missionário só estudar o idioma local e aprender a cultura. Mas quando você chega lá, tem aquela cobrança, eu preciso dar um feedback para minha igreja, eu preciso mostrar trabalho, eu quero também abençoar essas pessoas. E aí você acaba sofrendo muito. A minha esposa, nos três primeiros meses, ela também sofreu muito, questão de saúde. Tem muitas doenças que aqui não tem. Eu peguei malária, quase morri, fiquei surdo 3 dias. Então, toda essa contextualização, essa adaptação, só o Espírito Santo mesmo para nos capacitar e nos ajudar a suportar a isso. A gente é adaptável, o ser humano é adaptável. Do mesmo jeito que eu vivo num país de 54 graus, eu tenho amigos que estão na Finlândia e vivem num país com menos 30. Então, o ser humano ele tem essa capacidade de se adaptar. Agora, o segredo é, você suporta até quando para se adaptar? Que muita gente vem embora antes de chegar um processo e falar, não, agora eu estou pronto. Mas quando nós sabemos que o motivo maior é Cristo, a gente se adapta, pastor. É difícil, mas se adapta.
Eu ia tocar exatamente nessa questão da motivação, do objetivo.
Sim.
Porque uma coisa é você ir para um país, né, por opção própria. Estou indo para lá para passear, vou e tal. Mas aí você está decidindo ir para um outro país, nessas condições, uhum. por um propósito.
Sim.
E esse propósito, o camarada tem que ter isso muito arraigado no coração, né?
É uma convicção que ela vem de Deus, né? A minha esposa, ela trabalha com combate de nutrição infantil. Isso é bem sério. Hoje a gente está falando de pandemia, de muitas mortes. E isso é sério, isso que a gente está vivendo. Mas em Burkina Faso, só em Burkina, 150 crianças morrem por ano de fome. Morre porque não tem o que comer. Então a minha esposa, ela trabalha com isso, combatendo a má nutrição e salvando crianças de 0 a 5 anos. E quando a gente chega e vê uma mãe falando assim, por que vocês estão salvando meu filho? Eu já perdi outro para fome. E por que que esse está vivendo? E é onde a gente tem a oportunidade de falar porque Cristo chegou aqui. E Jesus, onde ele chega, a vida, a esperança, esse filho seu não vai morrer. E quando a criança não morre, a mãe vem em lágrimas, enfia a mão dentro do bolso e tenta tirar algumas moedas, porque eles são pobres, para nos pagar. E a gente fala, não, a gente não quer o dinheiro. A gente quer só a sua atenção em poder pregar o evangelho. E isso traz uma motivação que vem de Deus. É isso, não nos deixa abandonar. É você chegar num batismo. Igual todo ano, a gente tem um grupo de obreiros, eu tenho uma liderança e tem muitos obreiros nativos que trabalham conosco. No último batismo foram 64 pessoas, ex-muçulmanos, ex-feiticeiros que se batizaram. E quando a gente desceu as águas ali, e aí eu vi uma senhorinha de 70 anos que nunca ouviu falar de Jesus, descendo a água, sendo carregada e falando, agora eu posso morrer porque eu encontrei Cristo. Aí você esquece de toda a dificuldade, de todo o calor, de todo o sofrimento, comida ruim, tudo isso porque Deus está sendo glorificado.
Maravilha, vamos fazer o seguinte, missionário Albert. Sim. Tá na hora aqui do nosso intervalo. Vamos pro nosso break rapidinho. A gente volta já já, dando continuidade ao nosso programa Inconformados de hoje. O querido presbítero Marquinhos Rangel do GE da Vitória, tá aqui também acompanhando o programa, dizendo, tô aqui. É isso aí, tá aí Marquinhos. Deus abençoe, meu amigo, em nome de Jesus. Vamos pro nosso break então. Hoje aqui no nosso programa Inconformados, o missionário, deixa eu ver aqui o nome pra relembrar, missionário Albert Santos, da Igreja Manancial, missionário 6 anos no Burkina Faso, e está aqui compartilhando com a gente suas experiências no campo missionário. Então vamos para o nosso break, a gente volta já já com todos vocês. Não sai daí, já já voltamos. Lembrando que você também pode fazer aí a sua pergunta, dar a sua opinião, né, se querer saber alguma coisa do missionário Albert, por favor, participe. 998-33-9692 é o WhatsApp aqui da Shalom FM. 998-33-9692. Vamos pro nosso break, a gente volta já com todos vocês. Não sai daí.
Programa Inconformados. Apresentação: Pastor Rafael dos Santos.
Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformados de hoje, né? Estamos aqui preparando a nossa live também pelo Facebook, aqui recebendo, isso aí, estamos ao vivo pela live também no Facebook do programa Inconformados, viu? Vai lá, curte lá a nossa página, aí você que está querendo ver quem é esse missionário Albert, só vou dizer uma coisa, lá em Burkina Faso, ele é chamado de branco, ele contou aqui uma história aqui, a gente vai estar se aprofundando mais aqui na questão do trabalho missionário, né? A pergunta que a gente está fazendo aqui é exatamente essa, né? O tema de hoje, então, é esse. Como é a pregação do Evangelho no Burkina Faso? Pastor missionário Albert, esposo da Renata, conforme entregou aqui a pastora Rosane Soares, esposa do pastor Dom, a família, o senhor casou, tem uma esposa, tá chegando, chegou já o segundo filho. Como é que é esse negócio de estar num país com filho, com esposa? Você ir lá sozinho é uma coisa. Uhum. Mas e levar a mulher? Ela é uma doida? Como é que é esse negócio aí?
Pra ir ela é meio doida, pastor. Brincadeira. Primeira coisa, o Espírito Santo de Deus, ele testifica nos nossos corações, né? Então a minha esposa, ela tem... Eu costumo falar que ela é a melhor parte de nós dois. Eu sou coadjuvante e ela protagonista. Trabalha demais, uma mulher de Deus. E antes de eu falar algo para ela, o Espírito Santo já testifica no coração dela. E isso faz ela viver bem. Porque viver num país de extrema dificuldade, um país onde a mulher não tem voz, tá? Eu lembro de uma vez que eu tava varrendo, como a gente morava no deserto, a gente varrendo o quintal ali, quintal não, uma varandinha que a gente tinha, as mulheres entraram dentro da minha casa, tomaram a vassoura da minha mão e falou: cadê sua mulher? Eu falei: ela tá lá dentro. Então chama ela, bota ela aqui fora, porque isso é trabalho de mulher, você não tem que fazer isso. É uma cultura extremamente machista.
Tá vendo aí, mulheres? Ouve aí, hein? Olha aí.
É uma cultura extremamente machista. E aí é onde a gente chega para pregar o evangelho e ver como a minha esposa tem essas questões que dificultam para ela como mulher. Ela não pode sair na rua sozinha muitas das vezes, tem que sair comigo dependendo onde está. Mas assim, ela tira de letra porque é o Espírito Santo que testifica no coração dela e que traz esse chamado. Os filhos, a gente foi chamado de doido já de sozinho. Depois, quando veio o primeiro filho, o Bernardo, os médicos chamavam a gente de doido, falavam que a gente ia levar nossos filhos para morrer lá, que nosso filho ia morrer de malária. O Bernardo teve malária, sim, pegou malária, mas o Espírito Santo guardou ele, a gente usou a ciência, os medicamentos que a gente obteve, e o Bernardo está aí glorificando a Deus no meio das crianças africanas, sem diferença nenhuma, glorificando ao Senhor, e é maravilhoso poder servir em família.
Maravilha. O apoio da família acaba sendo fundamental nesse processo, né, missionário? Tá num país com um costume diferente, né, uma língua diferente, tudo é diferente.
Sim.
Se você vai para lá, eu não sei se há, não sei os relatos que você possa passar pra gente aí, dá vantagem muitas das vezes estar com a esposa. Sim. O camarada que é solteiro, ele vai sozinho para uma missão dessa, ele tá em desvantagem em relação ao missionário que vai casado, que vai com a sua esposa?
É que o apóstolo Paulo vai dizer, né? O solteiro, ele tem mais tempo, né, para se dedicar à obra do Senhor. Mas quando você entra numa cultura patriarcal, numa estrutura de cultura familiar, onde o solteiro não tem voz, ele praticamente tem desvantagem dentro de uma cultura africana, principalmente em Burkina Faso, porque, como eu disse, ele não vai ser ouvido. Ele vai ter que remar muito para ter acesso às pessoas, porque eles só vão te respeitar quando eles veem a sua família, você tem uma voz mais ativa, assim. Lógico que o solteiro tem mais tempo, tem menos questões para se preocupar, como a gente tem hoje mais questões para se preocupar do que tinha quando não tínhamos filhos. Mas, assim, a gente tem essa vantagem como família por viver dentro de culturas isoladas, né? Culturas seminômades, onde eles priorizam muito essa questão familiar.
Então, é uma vantagem estar com a família.
Sim.
Maravilha, tem gente aqui participando pela nossa live. Pastores Lenilson Dutra, né? Lenilson Dutra, Pai do Senhor, Pastor Rafael. Manda um abraço para todos. Tá mandado um abraço. Capelão Marcos Silva, também ligadinho. Pastor Eronides Bezerra, o famoso Dida, também ligadinho no nosso programa também pela live. E a gente está ao vivo aqui, hoje recebendo missionário Albert Santos, da Igreja Manancial, missionário 6 anos no Burkina Faso. Missionário, a gente não quer, de alguma forma, causar assim espanto nas pessoas, mas em off aqui, você compartilhava com a gente que existem riscos, né? Existem riscos no sentido até de violência aqui, no caso, o senhor e sua família passaram ali, e não só o senhor e sua família, como também outros missionários passam em Burkina Faso, até por conta do terrorismo. Sim. Fala um pouquinho desses riscos, inclusive se o senhor tiver alguma experiência que o senhor vivenciou ao longo desses 6 anos, assim, que o senhor viu que a vida do senhor ficou por um fio, compartilha com a gente aí, missionário. Fica à vontade.
Trabalhar entre povos muçulmanos é um pouco difícil. A gente tem costume de falar, todo muçulmano é terrorista. Não, eu tenho amigos muçulmanos, são homens íntegros, que não conhecem o evangelho, assim como eu tenho amigos católicos. Isso é uma questão de pensamento, entre amigos espíritos e religião. Mas o terrorista, ele é o muçulmano que se radicalizou. Ele é o cara que interpretou o Alcorão de uma forma e se radicaliza. Então, quando ele se radicaliza, a única opção nele é fazer a jihad, que é a guerra santa. E aí é onde ele tem que matar todo o infiel, que é isso que o Alcorão diz. E matar o infiel é matar todo aquele que não é muçulmano, seja católico, seja feiticeiro, seja quem for, protestante. Se esse não se converter ao islamismo, ele tem que morrer. Então eu morei, como eu disse, em Dibor, na aldeia de Dibor, no deserto, 2 anos. E no final dos 2 anos eu vim tirar férias no Brasil. E só tinha eu e um outro casal de missionários que eram da Áustria. Eram 2 missionários austríacos que moravam ali. E eles eram médicos, já mais de 40 anos naquela aldeia, faziam um trabalho essencial. Eles eram nossos vizinhos. Viemos para o Brasil, eles foram sequestrados pelos terroristas. E depois de alguns meses a mulher dele foi solta. Eles eram velhinhos, mais de 80 anos. E só que o homem, o Dr. Eliott, até hoje ele não apareceu. Então, por causa disso, a polícia não deixou eu voltar para a aldeia que eu morava. Eu tive que fazer toda a minha casa lá e mudar de cidade e ir para a capital, no caso. Diversas vezes, assim, quando você viaja pelo deserto, você vê que o apóstolo Paulo disse, né? Enfrentei perigos aqui e ali, entre irmãos, no deserto, em dificuldades. Alguma vez a gente estava com uma caravana de brasileiros. E toda vez que a gente faz uma caravana, a gente contrata policiais para escoltar nossa caravana devido ao risco. Então, os crentes do Brasil que vão para lá já ficam assustados. Tipo, tem 4 caras te escoltando com metralhadoras na frente. E numa dessas viagens, quando a gente entrou num pedaço mais deserto, alguns terroristas saíram. A gente não sabia se aqueles eram terroristas ou se eles eram assaltantes. Saíram do meio do deserto, na estrada, assim, quando eles entraram e viram os soldados no nosso carro, eles armados, eles voltaram ali. Então Deus nos livrou dessa. Eu já tive numa aldeia também, que eu fui expulso dessa aldeia, uma aldeia de Kufayê, junto com a minha esposa e os pastores que estavam conosco, porque eles não aceitaram mais, se revoltaram, não aceitaram a pregação do evangelho e nos ameaçaram se voltássemos nas aldeias. Eles
e iam, os chefes da aldeia.
Cada aldeia tem chefe, então eles decidem. E o povo só obedece à ordem do chefe. O dia que o chefe decidiu que não quer mais cristão na aldeia, porque geralmente quando um muçulmano começa a financiar a aldeia, constrói uma mesquita, eles mandam expulsar todo mundo. E a gente fazia um trabalho com as crianças, alguns obreiros nativos também, e aí eles nos expulsaram. Eles falaram, eu não quero mais você aqui, e se vocês voltarem é a questão da violência que vai falar. Então a gente entende aquilo que Jesus fez, que o apóstolo Paulo fez, quando a perseguição chega num local, a gente sacode a poeira aqui e procura uma outra região para que Deus continue sendo glorificado. São várias situações assim que a gente passou de perigo ali. Eu, graças a Deus, fisicamente nunca fui agredido. É, ó, alguns pastores nativos, amigos nossos, já apanharam trabalhando conosco, né? Porque eles chegam na aldeia primeiro, antes de nós, como estrangeiros, chegar. Então eles já apanharam, já correram atrás deles com machado, com faca. Mas a gente, quando chega, a gente já chega respaldado. Então a gente é um zelo que eles têm conosco também, por ser estrangeiro. Mas é um risco cotidiano para os missionários e para os nativos, principalmente para os nativos ali.
Talvez tá um pouco cedo para fazer essa pergunta, mas eu vou aproveitar que já está nessa pegada. Uhum. Você vai voltar? Vai voltar?
Sim.
Vai voltar. E aí você volta com a sua esposa e os seus dois filhos, sabendo de todos esses riscos. E se o senhor morrer lá, como é que fica?
É bem complicado, né?
Não, vou piorar a situação. Sim. O senhor não morre. Sim. Mas morre um filho do senhor ou sua esposa.
Então, visto toda essa situação, a gente foi já sabendo desse risco. Essa pergunta nos fizeram quando a gente foi pela primeira vez. E toda vez que a gente vem de férias, essa pergunta nos é feita. A nossa resposta é... A gente tem uma convicção. A gente tem uma convicção de que o Deus que nos chamou, Ele é poderoso o suficiente para nos guardar segundo o seu propósito. A gente nunca age imprudentemente. Por exemplo, a polícia pediu para eu não voltar para a aldeia que os terroristas tomaram, a aldeia que eu morava. Ponto. Então, a polícia foi um instrumento de Deus e foi usado e pediu para eu não voltar. Se eu volto, eu estou numa imprudência.
É tentado.
E aí eu entro numa questão onde eu estou tentando a Deus. Então, eu mudo de localidade, vou para uma região onde tem mais segurança, aparentemente, e dali eu continuo desenvolvendo um trabalho. Isso confiando que Deus está nos guardando, tentando o máximo ser prudente possível. Até hoje o Senhor nos guardou. Eu volto agora... já estou acertando com a minha missão, talvez, eu não sei por quantos anos a gente fica em Burkina, mas eu volto agora, provavelmente, sozinho, para ver como está a questão toda lá, e dependendo da situação, já tenho acertado com a minha missão, a gente vai tomar algumas decisões, porque o perigo, quando ele chega a ser eminente, se eu precisar sair, eu não tenho dificuldade nenhuma de sair. Porque Jesus saiu, o apóstolo Paulo saiu, a igreja primitiva, os grandes heróis da fé, muitas das vezes saíram. Mas se o Senhor nos pedir para ficar em um determinado momento, Ele vai ser glorificado ou nos guardando, ou Ele vai ser glorificado com o sangue dos mártires. É isso que a Bíblia vai dizer. Agora, quando a gente fala de filho, né? A avó fica doida, o avô fica louco. Como é que vocês vão fazer isso? A gente nunca quer ser imprudente. Antes de qualquer um deles, a gente pensa nos nossos filhos. Porque o chamado, ele é nosso. Há muitas pessoas, o missionáriozinho. Não, Deus ainda não chamou meu filho. Meu filho é uma criança, ele me chamou, eu e a minha esposa. O meu filho, ele vai crescer dentro daquele contexto, e aí Deus pode chamá-lo para ser um missionário, ou voltar para o Brasil, ser um pastor, ou ser um médico, ou ir para um outro lugar. Então, mas ele precisa ver em nós o principal chamado, que é o amor familiar, é o amor, a segurança que eu tenho trazer para minha família. Uma vez fazendo isso, aí eu tô cuidando do meu filho, encaminhando ele no caminho que ele deve andar. Então, dentro disso, eu creio que o Senhor tem nos guardado e a gente vai fazer sempre aquilo que Ele nos orientar.
A família, o senhor falou do sogro, que é pastor, né, pastor Sérgio, tua mãe, teu pai, né, a família, eles motivam essa ida, esse trabalho missionário, que a família é aquele negócio, a família pensa no nosso bem físico, sempre leva em consideração os propósitos de Deus. Como é que fica isso aí?
Por eles. A gente ficaria por aqui, né? Com certeza, lógico. Eles são seres humanos assim como nós. Meu sogro já teve duas vezes na África, né? Ele ficou apaixonado. Levei ele pra comer as comidas ruins tudo. Levei ele pra sofrer um pouquinho com a gente. Mas ele é um homem de Deus. Ele ama a obra missionária. Ele tem convicção do nosso chamado. Mas quando a gente vem, a minha sogra vira e mexe. Ela fala assim, volta vocês, deixa os netos. Porque ela vê... Como a criança é frágil e o amor, né, de estar perto, a gente quer a proximidade. Porque, querendo ou não, a gente tem um privilégio de viver o evangelho de uma forma intensa. Os problemas que eu vejo corriqueiro no Brasil, eu não vejo na África. Porque as pessoas, eu não conheço um desviado em Burkina Faso, só para você ter uma noção. de 6 anos, todos que se converteram, que apanharam, que foram ameaçados de morte, foram expulsos de casa, eu não conheço um desviado, porque eles entendem que Cristo está acima de qualquer verdade. E aí, quando eu vejo toda essa utilidade que eu tenho lá, isso nos motiva cada dia mais a estar lá. Mas eu privo eles. Eu privo meu filho do avô, da avó, do avô, dos tios, dos primos. Isso, querendo ou não, isso acontece. Mas aí ele vai entender o privilégio de saber que Jesus tem alcançado pessoas que nunca ouviram falar dele. Então é uma balança, você coloca o que pesa mais. E aí quando a gente vem de férias, a gente tenta desfrutar o máximo da família, porque a gente sabe que nós, seres humanos, precisamos disso. Precisamos da família do lado.
Agora, missionário Albert, você ficou lá, o senhor, sua esposa, no Burkina Faso, com o filho. Teve lá o menino?
Não, engravidou lá e a gente vem pra ganhar aqui por causa da saúde lá, né? Muito precária. Tá.
Foram fabricados lá, mas
foram todos fabricados lá, nasceram aqui.
Agora, missionário, beleza, ok, tá aqui. Agora, o senhor falou da utilidade.
Sim.
Não é? O senhor se sente, o senhor tá aqui hoje no Brasil. Sim. O coração tá onde?
O coração tá lá, eu tô de férias, minha casa é lá. Eu tô aqui de passagem. Eu entendo que o chamado, ele não é geográfico. Deus nos chama e hoje a gente pode estar aqui geograficamente e amanhã lá. Mas onde nós estamos hoje é Burkina Faso. A nossa casa tá lá, a estrutura familiar tá lá. Os brinquedos do meu filho, a maioria estão lá. Tudo que nós temos tá lá. Aqui a gente tá de férias. A gente entende que o Brasil hoje, pra gente, é um local de passagem, porque a gente, como o senhor perguntou, questão de utilidade. Por exemplo, eu sou útil aqui, estou sendo útil para minha igreja, estou sendo útil para minha família, mas quando eu chego em Burkina Faso, o nível de utilidade aumenta. Porque, por exemplo, um lápis, ele é muito útil quando você tem uma folha para você escrever. Mas se eu te dar um computador, um laptop desse para você digitar, você vai deixar o lápis de lado. Uhum. Mas aonde não tem energia, o lápis e a caneta vai ser mais útil do que esse laptop, que vai chegar um momento que não vai ter energia. Então você se adapta segundo a necessidade local. Então a necessidade da África hoje requer mais da minha pessoa, da minha família, para o evangelho do que o Brasil. No Brasil a gente tem homens maravilhosos, tem pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus, que têm feito a pregação do evangelho. Não que não necessite, necessita muito. Estive no sertão do Nordeste alguns meses atrás, fazendo um culto para uma família que tinha 4 anos que não via um crente, não participava de um culto, porque eles vivem no sertão do Nordeste, isolados. Precisa? Precisa. Mas nós temos pessoas aqui para fazer isso.
Isso que é do seu, não quer mexer no que é dos outros.
É, exatamente. Não, o que o apóstolo Paulo ele vai dizer, né? A gente não quer estabelecer fundamentos sobre outros, sobre trabalhos de outros. A gente procura fazer por aqueles que ainda não tiveram oportunidade.
Não é da nossa conta, mas a sua idade, ô missionário?
Eu tenho 30 anos, pastor.
Minha esposa?
A minha esposa tem 30, acabou de fazer 31. Eu brinco que ela é mais velha, eu gosto de coroa, eu brinco com ela. Acabou de fazer 31.
Maravilha, e com tão pouca idade, 6 anos de Burkina Faso, rapaz.
Fomos com 24, éramos meninos, chegamos lá. E Deus, assim, foram os melhores 6 anos da nossa vida, sabe? Foram dificuldades. A gente tinha 2 anos de casado só. A gente teve dificuldades no casamento. A gente teve dificuldades de aculturação. Dificuldade de tudo. Mas quando você olha hoje, lá atrás, faz uma timeline desses 6 anos, você vê, meu, cara, quantas pessoas se batizaram? Quantas pessoas, quantos pais de família hoje têm uma profissão? Quantas crianças não morreram por causa da fome? Quantas igrejas foram abertas? Quantas pessoas que morreram crentes, que não são mais feiticeiros, que não são mais muçulmanos? A gente olha e fala, meu, foi maravilhoso, tem sido maravilhoso isso.
Maravilha. Timeline lindo tempo, né?
É.
O pessoal tá aqui perguntando aqui, né? O que ele falou aí? Palavrão, não?
Linha do tempo, é isso aí.
Então, o senhor não se arrepende? Porque 24 anos, vamos dizer que sim, que é uma época da nossa vida,
sim,
né? 2 anos de casado, aquele momento em que, poxa vida, agora vamos viver a vida. O senhor não viveu a vida nesses seis últimos anos aí?
Dentro do contexto...
Ou viveu.
É, isso que eu ia te falar. A gente está num programa maravilhoso. O nome é Inconformados. O nome é muito propício para mim. Porque quando o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 2, versículo 1, ele começa falando, rogo-vos, ele começa fazendo um apelo enorme. Rogo-vos, irmãos, que apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo, que é um culto racional. E aí depois ele vai falar de não se conformar. Mas você só não se conforma se você faz o versículo 1. Você não consegue cumprir o versículo 2, que é não se conformar, antes de apresentar o vosso corpo como um sacrifício vivo. Uma vez que você exerceu o versículo 1, aí você vai estar pronto para não se conformar. Porque o teu próprio corpo vai ser um sacrifício vivo e vai se tornar um culto racional a Deus. E aí você não vai se conformar com os padrões desse mundo ou desse século, dependendo da visão. Então, quando eu falo isso, nós apresentamos o nosso corpo, literalmente. Você pode ver, eu tenho duas manchas no rosto de sol do deserto, que ainda não consegui tirar. Estou passando pelo dermatologista para tirar, muito quente. Lá a gente andava de turbante para cobrir o rosto e roupa longa, porque a gente, quando eu cheguei lá, eu falei, duvido que eu ando assim, 50 graus com um negócio na cabeça e blusa de frio e calça, não, vou botar uma camiseta. Primeiro dia de camiseta, eu voltei quase com insolação para casa, todo ardendo, e aí você vai entender que aquela roupa é para manter a temperatura corporal mais baixa e proteger a sua pele. E aí você se apresenta assim. E eu vou falar para o senhor, não me arrependo, respondendo a pergunta, não me arrependo porque foram os melhores anos da minha vida, tenho certeza da minha esposa também, porque a gente viu o cuidado de Deus. A gente viu nos mínimos detalhes Deus cuidando de nós. A gente olha, porque a gente tem a mania de falar assim, ah, eu confio em Deus. Mas uma coisa que eu aprendi no campo missionário, que confiar em Deus é confiar em pessoas, pastor. Porque a gente é muito, criado, trabalhei muito cedo para ajudar minha mãe. Então você acaba se tornando autossuficiente. E aí quando você vem para Deus, a primeira coisa que Deus te ensina a fazer é vou te ensinar a confiar em mim, depender de mim. Mas depender de Deus é depender de pessoas. Eu dependia de pessoas no Brasil para suprir os recursos de um projeto de crianças, para ajudar as crianças que estavam morrendo de fome. E aí minha esposa virava de manhã e falava, e hoje, amor, acabou a farinha das crianças, e agora? Agora a gente vai orar. Porque quem está mais interessado nessas crianças é Deus, e não mais do que nós. E aí a gente via os milagres assim acontecendo, Deus agindo, Deus, meu, cavando um poço no meio do deserto e vendo a água jorrar, e as pessoas fazendo festa, dançando, porque a água saiu do centro da terra. A gente apadrinhou uma criança, e uma vez a gente levou ela à nossa casa, e a nossa casa tinha chuveiro. E quando a minha esposa levou ela para tomar banho, era uma menininha, a água caindo do chuveiro do alto, ela ficou apavorada, porque ela perguntou pra gente como é que a gente fazia cair água do céu, porque não era época de chuva. Só chovia junho, julho e agosto, 3 meses no ano. Então, como estava fora da época de chuva, como nós conseguiríamos fazer cair água? Porque ela queria levar para a família dela. Então, eram questões que a gente vivia, assim. A gente uma vez deu uma maçã para ela, deu umas coisas gostosas, porque tadinha, ela nunca comeu essas coisas. E aí eu perguntei para ela, o que você mais gostou, Ash? Ela falou, arroz.
Arroz.
Porque arroz é comida de festa, pastor. Quando você faz um casamento, a comida que você serve é arroz, porque eles comem angu. Então, quando a gente viveu isso tudo e presenciou essas maravilhas que Deus foi fazendo, eu falei, meu, eu não me arrependo. Eu faria tudo de novo, para a glória de Deus.
Maravilha, maravilha. É, rapaz, o negócio tá forte aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos pro nosso break, a gente volta já. Dando continuidade aqui ao nosso programa Inconformado de hoje, com a presença aí do missionário Albert, que está aqui abençoando o nosso programa, né, com a sua experiência de 6 anos no Burkina Faso. E tem muita coisa ainda aqui para a gente saber do nosso querido missionário. Vamos para o break, já já de volta com todos vocês. Não sai daí, já já voltamos.
Programa Inconformados. Apresentação, pastor Rafael dos Santos.
Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso querido missionário Albert, compartilhando experiências extraordinárias vividas no campo missionário, em especial no Burkina Faso, né? Lembrando que esse paizinho aí, né, que o nosso querido missionário está apresentando para nós hoje aqui, fica na África. Só para quem está chegando agora, missionário Albert, de novo, só para... Tem gente que chegou agora, tá chegando agora. Estamos na segunda hora do nosso programa. Burkina Faso, como é que fala um pouquinho mais aí, só pra gente relembrar.
Burkina Faso é um país que se localiza no oeste da África, como o senhor disse. está entre os 10 países mais pobres do mundo, é entre os 3 mais analfabetos do mundo, é um país de extrema pobreza, de extrema miséria, mas é um país também que um povo muito alegre, um povo muito festivo e que carece grandemente da presença do Espírito Santo de Deus. São 24 etnias que nunca ouviram falar de Jesus, outras que precisam ser fortalecidas no amor de Cristo e tem por religião predominante o islamismo, entre a feitiçaria e outras demais.
Quer dizer, só o pouquinho que o senhor falou aí já deu para dar, assim, né, brincadeira, já deu para sentir medo na espinha, né? Meu Deus, que misericórdia. Fazer o que no Burkina Faso? Mas é nesse país aí, conforme apresentou o missionário Albert, que ele conviveu os seus últimos 6 anos juntamente com a sua esposa, recém-casados, né? 2 anos de casado, tiveram aí, engravidou lá, a esposa veio ter o bebê aqui, e agora para nascimento do segundo, voltaram aqui no Brasil para nascer brasileirinho, né? Em nome de Jesus. Agora vamos lá, dentre muitas coisas que o senhor já falou aqui para nós, missionário Albert, o senhor falou de igrejas fechadas, aliás, de igrejas fechadas por causa de ataques terroristas, igrejas que tiveram que ser fechadas por causa de ataques terroristas, ok. Hoje nós estamos vendo no Brasil uma realidade que apresenta-nos vivendo uma coisa assim, de certa forma, parecida, porque as igrejas estão fechadas no Brasil hoje, não por conta de um ataque terrorista, mas por conta até mesmo de uma orientação do Ministério da Saúde para evitar aglomerações que vão possibilitar aí o contágio pelo coronavírus. É uma situação parecida? Não. Sem querer cortar o fio, o burkinense, facense, não sei se é exatamente isso, ele vai ter dificuldade, o cristão lá vai ter dificuldade para poder servir a Deus, porque a igreja lá fechou, como um brasileiro pode estar sentindo hoje com as igrejas fechadas? Fica à vontade.
Tem uma, vamos começar por parte, tem uma diferença muito enorme do cristão burkinabê ou burkinense pro cristão brasileiro, na sua maioria. Porque, por exemplo, quando um muçulmano ou um feiticeiro ele se converte ao cristianismo, a primeira coisa que ele sabe é que ele vai perder dentro da sociedade. Se o cara era um muçulmano, ele era um dono de uma, vamos dar um boteco lá que vendia sal, arroz, essas coisas, só o fato dele ter se tornado cristão, ele vai perder essa propriedade que ele tinha, porque um irmão mais velho vai vir, vai tomar essa propriedade dele, porque ele se tornou infiel. Então ele começa perdendo. Se o pai da esposa dele é muito religioso, muçulmano, o pai vem, busca a filha dele e deixa o cara sem a esposa, porque ele se tornou um cristão. Então ele já entra perdendo, assim, vamos dizer, aparentemente. E aí quando a gente conversa com essas pessoas que se converteram, eles não falam que perderam. A fala deles é que nós ganhamos, até hoje nós vivíamos sem Cristo, e hoje nós temos Cristo em nossos corações. Então tudo material que eu perdi não se compara com aquilo que Cristo fez na minha vida, que é me trazer a salvação, me trazer a oportunidade de vida eterna. Visto tudo isso, quando uma igreja é fechada, quando essas pessoas têm dificuldade de se congregar numa localidade, eles não têm dificuldade na fé, porque a fé deles ficam inabaladas, mediante todo o sofrimento que eles passaram para chegar aonde eles estão hoje. A fé deles é provada no início, eles são ameaçados, são expulsos de casa, perdem famílias, muitos deles têm que mudar de cidade porque os seus parentes querem matá-los. E aí, quando a igreja é fechada, eles vão se reunir entre eles, ou no meio do deserto, ou embaixo de uma árvore isolada, ou então em casas escondidos, que no Brasil hoje a gente tem uma tecnologia que lá eles não têm. A maioria dos lugares não tem luz, então não tem internet, não tem como fazer um culto online que nós temos no Brasil. Eu, como estava falando com o senhor aqui, no Brasil hoje, eu estava conversando com a minha esposa, você faz um culto online. Esse culto, ele tem ali 40, 50 views ali online no momento, 40, 50 pessoas assistindo. Depois, esse culto vai ter 2 mil, 3 mil visualizações. E aí o pastor fica muito feliz, fala, nossa, 3 mil pessoas assistiram o culto da nossa igreja. De certa forma, 3 mil pessoas tiveram acesso àquela postagem. Mas o senhor, bem como eu, sabe que quando as pessoas entram no Facebook, ele clica numa live, passa 2 minutos e vai ver outra coisa. Clica noutra live, passa 3 minutos, e aí é uma falsa ilusão que está sendo gerada nas igrejas, que você pensa que, meu, estou tendo um culto para 3 mil pessoas que antes eu tinha para 50. Não é bem isso. Esse tempo vai servir para mostrar, separar aqueles que são dos que não são. Porque quem era cristão de verdade, quem é nessa crise sanitária, nessa crise pandêmica que nós estamos vivendo, nessa pandemia, o cara, ele não vai, se ele não lia a Bíblia em casa, só lia na igreja porque o pastor pedia para ler, ele vai continuar não lendo, porque não vai ter mais o pastor para pedir para ler. Se ele só ofertava quando o irmão botava a mão da carteira do lado e ele ficava constrangido e tinha que ofertar, ele não vai ofertar, porque não tem mais ninguém do lado dele fazendo. Então esse tempo vai separar aqueles que são dos que não são. Mas eu creio muito na igreja brasileira, pastor. Apesar das dificuldades que eu vejo, eu creio que tem um povo muito genuíno, sabe? É um povo muito verdadeiro, é um povo, aqueles que amam o Senhor de verdade, é um povo diferenciado. Porque onde eu chego no mundo, onde eu passei em vários países, Marrocos, Itália, Bolívia, Burkina Faso, Togo, esses países que eu passei, quando eu falo sou brasileiro, as portas se abrem. O sorriso está estampado no coração, no rosto das pessoas, porque eles têm um carinho enorme no Brasil. A gente já tem essa facilidade do carisma. Então é um povo que foi abençoado por Deus. Só que nós só precisamos ser um povo também que quer abençoar o próximo por causa de Deus.
Maravilha. O senhor falando da igreja brasileira, o senhor falando a gente vai aqui seguindo a ordem conforme o Espírito Santo vai tocando a onda aqui. Sim. E já que o pastor aqui tocou na questão da igreja brasileira, tocou nessa coisa da oferta, a obra missionária, ela é custeada, missionário Albert, pelas ofertas das igrejas, né? E o senhor tocou aqui no assunto de projetos sociais que são feitos lá em Burkina Faso, por exemplo, que são custeados pelas igrejas brasileiras. Como é que funciona isso, missionário Albert?
Como eu tinha dito, a questão da evangelização, ela não pode ser por palavras, né? Ela tem que ser através de atitudes, porque as palavras não funcionam. Então, a minha esposa abriu um posto de saúde, eu abri uma escolinha de futebol e abri também um centro de profissionalização. Então, no centro de profissionalização, eu dou curso de elétrica para homens, mulheres que nunca tiveram acesso a uma profissão.
Deixa eu fazer uma pergunta. A senhora abriu, mas abriu o quê? Alugou uma loja, alugou um espaço?
Isso, a gente constrói. Geralmente, lá não tem muita coisa para alugar, você constrói. A gente construiu um espaço, tanto o posto de saúde quanto o centro de profissionalização.
Alvenaria?
Na capital tem alvenaria. No deserto é um tijolo que a gente chama lá de bancô, que é um barro com umas palhas que se mistura e levanta, assim. E aí a gente constrói esse espaço e ali dentro desse espaço a gente começa a dar os cursos. Esses cursos servem para evangelizar as pessoas. Mas só é possível um curso desse estar em funcionamento mediante o financiamento da igreja brasileira, o apoio da igreja brasileira. Então eu tenho amigos que doam todo o material de elétrica, doam as apostilas, doaram a construção e eu sirvo com a mão de obra e a pregação do evangelho. A gente trabalha em comum acordo, eles fazendo missões daqui e eu presencialmente fazendo missões de lá. A minha esposa, ela combate a desnutrição infantil. Hoje a gente tem 60 crianças dentro do projeto que são adotadas por pessoas aqui no Brasil. Então essas pessoas contribuem com R$120 por mês, que é a alimentação dessas crianças até elas saírem da zona de desnutrição num período de 6 meses. Então tudo isso só é possível porque existem pessoas generosas no Brasil que entenderam que a obra de evangelização mundial, ela pode ser feita de diversas formas. Uns fazem indo, outros fazem orando e outros fazem contribuindo. O importante é que todos façam.
Esse é o famoso tripé missionário, né?
Exato.
Que tanto se fala. Missionário Albert, 6 anos de experiência missionária no campo, lá em Burkina Faso, né? Não é ali na Buchada Fluminense, é Duque de Caxias, é Belfort Roxo, não. Burkina Faso é um país lá na África, né? Um paizinho lá na África, de maioria muçulmana. O senhor tocou aqui também, missionário Albert, sobre ex-muçulmanos e ex-macumbeiros. Assim, a cultura já, de lá já é uma cultura que está inserida nisso.
Sim.
Que primeiro é africano. Então tem essa coisa da ligação com a macumba e com as
feitiçarias.
Feitiçarias, esses cultos afro, né? E por outro lado tem a questão do muçulmano, que também é a cultura do país. Uhum. Como é que é esse processo de conversão do muçulmano? Ele se tornou ex-muçulmano, ele se tornou ex-macumbeiro, uhum. ex-feiticeiro. Como é que é isso? Ele continua vivendo ali nesse país Sim. muçulmano, nesse país de feitiçaria. Como é que, o que, que muda na vida desse camarada de fato?
Muda muita coisa. As religiões na África, no começo, eram todas dentro de feitiçaria, que a gente chama de animismo. Então, eles adoravam o sol, adoravam os espíritos da floresta, muitos adoram até hoje, em muitos lugares, espíritos da floresta, imagens, aquelas máscaras que você vê, eles têm muitos ritos. E aí o islamismo chegou junto com o cristianismo. O islamismo chegou à força no norte da África e islamizou à força. As pessoas foram obrigadas a se converter ou morriam. E os jesuítas, os padres católicos, os missionários presbiterianos chegaram no sul de Burkina evangelizando. Então o sul é mais católico e mais cristão no caso, e o norte mais islamizado. Quando um ex-feiticeiro se converte, a perseguição é menor. Se a família pratica muito forte a feitiçaria, ele vai ser expulso de casa. Igual eu conheço um menino, o pai dele era feiticeiro e ele tinha que ser, ele seria o futuro chefe da feitiçaria da aldeia. Ele se converteu. E aí o pai dele falou: eu não aceito que meu filho seja cristão, porque você vai ser o futuro feiticeiro da aldeia. Você vai ser o futuro, o chefe que precisa de você. Ele: não, pai, eu conheci Cristo, Cristo me transformou. Então o pai dele mandou todos os jovens da aldeia, de madrugada aí, pegar esse menino na casa dele. Aí ele falou que era por volta de meia-noite e pouca, porque lá eles dormem muito cedo, né? 6 horas, como não tem luz, já tá todo mundo dormindo. E meia-noite e pouca pegaram ele, eram 10 jovens, ele falou comigo. Aí levaram ele para o centro da aldeia e deram uma surra nele até deixar ele morto. Só que eles pensavam que o menino tinha morrido, mas na verdade ele desmaiou e não morreu. Ele ficou ali, no outro dia de manhã ele acordou cedo, quando ele saiu, que voltou do desmaio, ele levantou e fugiu. Nisso que ele fugiu, ele encontrou alguns missionários, que hoje ele trabalha com missionário amigo meu, e aí ele fugiu e saiu, se livrou da morte, foi para o hospital, se recuperou e hoje ele é um pregador do evangelho. Então só o fato dele não querer continuar na feitiçaria já era uma oportunidade que a família tinha para matar ele. Era a obrigação da família matá-lo. E a mesma forma é com os muçulmanos, até pior. Porque, como eu disse, o Alcorão diz que todo aquele que é infiel é digno de morte. Então, se você saiu do islamismo, para eles não existe ex-muçulmano. Você se tornou um infiel. Um infiel tem que morrer. Então, a gente já pegou meninos que se converteram. Tivemos que mudar de aldeia, porque a família queria matar. Mudar de cidade. Uma coisa que eu gosto muito na África é a palavra discipulado, pastor. Aqui no Brasil a gente acha discipulado muito legal. A gente vai, senta, abre uma Bíblia, reúne uma, duas vezes por semana. O discipulado na África que eu aprendi é: você vai numa aldeia, prega o evangelho para o muçulmano, ele se converte. O pai dele tenta matar ele, ele foge, ele bate na porta da sua casa e fala assim: o meu pai me expulsou de casa, quer me matar. Aí o pastor vem, abraça e fala: você agora é meu filho. E aí começa o discipulado. Aquele pastor que tinha 6, 7 filhos já, vai ter mais um que o pai expulsou de casa, e aí ele começa a aprender o evangelho, ser discipulado para depois pregar. Então ele nunca vai se desviar, porque ele entende que o único caminho é Cristo. É como o apóstolo Pedro falou: para onde iremos, Senhor? Se só o Senhor tem a palavra, na verdade, aí, para onde iremos, para quem iremos no original, vai dizer, né? Para quem iremos? Só tem o Senhor, a gente não tem outro. Então o Senhor é o caminho, o Senhor é a única solução.
Como é que vocês vencem, né? Como é que o missionário brasileiro, no caso, ou missionário americano, ou seja, uhum. qual nação for, que vai para o Burkina Faso, que tem essa carga espiritual do islamismo e também do candomblé, da umbanda, da feitiçaria, do animismo, como uhum. você diz, como é que quebra? Como é que fica aquela questão da manifestação de demônios, essa coisa toda?
Sim, sim. A gente vê muito na África essa questão de... A espiritualidade conta muito. Porque, por exemplo, hoje na Europa, eu gosto muito quando o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios, se eu não me engano, no capítulo 9, Ele vai citar duas situações. O apóstolo Paulo, quando ele precisou ir até o Areópago, ele foi com sabedoria humana e ali pregou de uma forma extraordinária que um dos chefes do Areópago se converteu. É isso que a Bíblia vai dizer em Atos. Quando ele chega para ir aos Coríntios, ele fala o seguinte: eu não vou até vocês com sabedoria humana, mas com o poder de Deus. Então eu aprendo que o missionário ele tem que estar capacitado nesses dois pontos. Tanto para, se ele precisar pregar para um grupo intelectual, ele tem que estar afiado para isso. Mas quando ele precisa pregar através do poder de Deus, né, dentro da espiritualidade, com milagres, ele precisa também estar afiado. Então qual é a situação? A situação é, no meio desse povo africano, o que conta muito não é nem a questão intelectual, mas mais o poder. Porque eles creem muito nos espíritos que não deixou cair a chuva. Ah, o espírito maligno impediu a chuva. Então quando você ora e chove fora da época, aí eles falam: meu, peraí, o Deus desse aí é maior do que o Deus da chuva que a gente está adorando a vida toda. Então você vê manifestações acontecerem lá que a gente não vê tanto aqui. Porque essa questão espiritual conta muito para eles. O feiticeiro chega, uma das coisas que é muito comum na África, o feiticeiro chega e fala assim para alguém lá que fez mal para ele: amanhã você amanhece morto. E verdade, amanhã o cara amanhece morto. Porque a gente entra dentro do que a Bíblia vai dizer. O sistema, esse mundo, esse sistema que rege o mundo jaz do maligno. Então o maligno faz o que quer com aqueles que pertencem a ele. E aí quando... Já aconteceu o caso, não comigo, mas com outros missionários, de um feiticeiro chegar para alguém e falar: amanhã você amanhece morto. E aí o cara, desesperado, bate na casa do missionário e fala: o feiticeiro falou que amanhã eu vou amanhecer morto. E aí o missionário chega e fala: não, dorme aqui comigo que amanhã você vai ver que o Espírito Santo vai te levantar com vida. E aí o Espírito Santo levanta o guarda a vida do cara e o feiticeiro bate na porta do cara para constatar, junto com a aldeia, que ele morreu. Porque isso mostra o poder. E aí quando o feiticeiro vê que o cara está morto, sabe o que acontece? As pessoas da aldeia se convertem, o feiticeiro, muitos se convertem e são desmoralizados. Aconteceu uma situação com uma amiga minha no Nepal, ela que fez o parto do meu primeiro filho, Bernardo. Ela subiu nas montanhas do Himalaia e quando chegou lá em cima, nas montanhas do Himalaia, ele tinha um feiticeiro que falou o seguinte: tinha uma mulher grávida, e a mulher, ela disse o seguinte: a criança vai morrer, e a mãe também vai morrer. E aí, quando ela era médica, pediatra, ela chegou lá e ela falou: não, impossível, essa situação não vai acontecer. A gente vai mostrar para Deus, para eles que existe um Deus vivo. E o que ela fez? Ela passou durante 4 a 6 horas de parto com essa mãe, fez uma manobra que ela sabia lá, para que a criança não morresse e a mãe não morresse. No outro dia, nasceu a criança, e aí veio o feiticeiro que tinha amaldiçoado. Resumindo, toda a aldeia se converteu, o feiticeiro perdeu credibilidade, e hoje a gente tem uma igreja nas montanhas do Himalaia, cara, no Nepal. Tudo isso porque Deus, ele é poderoso e ele age nessas situações.
E age para honrar os servos dele, né? Verdade. Vamos fazer o seguinte, vamos pro nosso break, rapidinho. A gente volta já, dando continuidade ao nosso programa de Inconformado de hoje, em especial aí com a presença do nosso querido missionário, Albert, missionário aí no campo lá na África, né? 6 anos de Burkina Faso, compartilhando aqui preciosas experiências conosco. Tenho certeza que você que está ouvindo aí, né, tá sendo muito abençoado. Irmão Antônio Francisco, muito obrigado por participar. Presbítero Marquinhos Rangel, tá no seu Face? Não achei, tô ouvindo pelo rádio. Pode ir, procura aí no programa Inconformados, viu? Você que acompanha pela live, programa Inconformados pelo Facebook. Boa tarde, graça e paz, irmão Wendel. E aqui também o nosso irmão, que eu não sei o nome, deixa eu ver quem é. A irmã Tânia está participando aqui também pelo WhatsApp. Vamos então para o nosso break? Já de volta com todos vocês. Ainda dá tempo de você participar. 998-339692. É o WhatsApp aí da Rádio Shalom FM.
Programa Inconformados. Apresentação: Pastor Rafael dos Santos.
Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformados, incomodado aqui pelo pastor Dom Júnior, como sempre, né? Que ele chega, vai entrando no estúdio, cumprimentando meus convidados, é assim mesmo, é uma bagunça aqui, rapaz. Mas fazer o quê, né? A gente tem que amar essas pessoas. E o Odon tá aqui, estreando um sapato que brilha, gente. É, luzinha, o sapato do pastor Odon Júnior tem luzinha, dá pra entender um negócio desse? Eu tô aqui com o pastor Sérgio também, que é o sogro do nosso querido missionário Albert, que está aqui estarrecido. A gente está aqui tentando uma explicação para essa coisa. Pastor Sérgio, seja bem-vindo também. Paz do Senhor Jesus, prazer ter o senhor. O microfone já está aberto, agora é só o senhor falar.
A paz do Senhor, meu amado pastor. Um privilégio poder estar com os irmãos aqui nessa tarde, compartilhando as boas novas de Cristo.
Como é que é ter um genro que pega a sua filha e leva lá para Burkina Faso, pastor Sérgio?
Olha, não entra com os pormenores, não, porque eu vou te falar uma coisa. Eu falei com ele, o dia que ele casou, para o rapaz, você não vai levar minha filha embora, não, né? Mas não deu outra, não durou muito tempo, ele foi levar ela embora.
Meu Deus do céu, mas foi uma boa causa, né, pastor?
Com certeza, uma boa causa. Ele me deu dois netos lindos e tudo para a glória de Deus, né?
Amém. Pastor Sérgio, Igreja Brasil para Cristo.
Nome de Deus.
Ah, do 9 de abril, Brasil para Cristo do 9 de abril, maravilha. Eu conheci o pastor, qual é o nome dele? Pastor Lioir.
Pastor Liuí, também hoje está na nossa obra em Petrópolis.
Petrópolis, ele já veio aqui no Conformado umas três vezes. É, vem aqui e em breve, não, pastor, semana que vem ou outra, pode ser o senhor também.
Pô,
para falar do que é ter um genro e uma filha lá no Burkina Faso. Missionário Albert aqui no nosso programa Inconformado de hoje, passando para nós detalhes sobre o trabalho missionário nesse campo desconhecido para a maioria de nós brasileiros, que é esse país africano, Burkina Faso, né? Para muita gente, como a gente já falou aqui, alguém pensa que é ali do lado. Não é, é do outro lado do continente. Tem que atravessar o oceano para chegar lá. Não é fácil. Vamos lá. O senhor, conversando com o senhor aqui, missionário Albert, inclusive no nosso... onde o senhor mandou um áudio para mim,
sim,
e eu prestei atenção no que o senhor falou ali, e uma das coisas que o senhor citou no áudio é que a igreja, deixa eu ver aqui onde eu anotei, está aqui, né? De onde vem essa percepção? O senhor falou pra gente que a igreja, de certa forma, se conformou em relação à ordem imperativa de pregar o evangelho. Jesus deu a ordem, falou, ide,
sim,
e pregai. E o senhor disse que há um certo conformismo em cumprir essa ordem imperativa de pregar o evangelho. De onde o senhor tira essa percepção de que a igreja evangélica está, de certa forma, conforme? Eu já imagino, mas gostaria de ouvir da boca do senhor. Como é que o senhor percebeu isso aí?
Eu vou contar um testemunho de uma missionária americana. Ela veio para o Brasil. Ela veio para o Brasil trabalhar numa tribo indígena e dedicou dezenas de anos da sua vida ali. E quando ela voltou para os Estados Unidos, alguém virou para ela e perguntou e falou assim: me conta como foi o seu chamado, como você recebeu uma revelação, o que aconteceu. Ela virou e falou assim: chamado? Como assim chamado? Eu só ouvi, eu li a Bíblia e entendi uma voz que dizia pregar o evangelho e eu obedeci. Então, essa questão de dificuldade de cumprir o ID, não é nem a questão de cumprir o ID, mas é a questão de obedecer, pastor. Porque obedecer, toda obediência, quando você chega para o filho do Senhor, diz que tem três filhos. Toda vez que o Senhor pede para os filhos obedecer, eles vão ter que abrir mão de alguma coisa que é a vontade deles. E ninguém não é fácil, quando eu viro para o Bernardo e falo, obedece, faz isso que eu estou te mandando. Ele tem que abrir mão de algumas coisas que ele tem como princípio, como valores. Então, quando nós obedecemos o ID, quando os apóstolos obedeceram, quando os heróis da fé obedeceram esse ID, eles abriram mãos de situações, de coisas, de princípios que eles tinham, porque tinham um objetivo maior, que é a pregação do evangelho. Quando Cristo veio e se encarnou e morreu por nós, ele abriu mão de muitos atributos divinos para se fazer carne, se fazer homem como nós. Mas hoje, para se obedecer, precisa abrir mão. E por isso é muito difícil para a igreja brasileira obedecer o ID de uma forma integral. Lógico, falo igreja brasileira, não posso generalizar porque tem muita gente fazendo um bom trabalho. Mas a maioria não consegue obedecer, porque obedecer pede para abrir mão. E isso é extremamente difícil.
E esse abrir mão seria, de certa forma, em que sentido? Porque às vezes a gente fala, eu estava uma vez num culto, se eu não me engano, foi aqui em Volta Redonda, na Cipivã, igreja do pastor Antoniel, e ele fez ali um chamado ali, no sentido de levantar algum jovem para mandar para Jocum.
Sim.
Né? E teve uma jovem ali que manifestou interesse. Mas vi que, da quantidade de pessoas que tinha, apenas uma jovem se manifestou interesse. É nesse sentido? Abrir mão da própria vida, da própria vontade? Ou é uma questão de abrir mão financeiramente também?
Envolve vários sentidos, né? Tanto financeiro, quanto eu tinha uma vida muito boa financeira. Eu trabalhava na Light, uma empresa muito excelente. Você abre mão familiar, como eu disse aqui, você se priva e priva seus filhos de muitos momentos. Você abre mão de coisas do seu gosto. Por exemplo, eu só como feijão quando alguém leva, igual quando meu pastor foi, quando alguém da caravana leva. Você abre mão de muitas coisas dentro da sua vida, entendendo que tem um objetivo maior. Essa jovem aí, ela foi a única que aceitou aparentemente o pedido, porque você se desprende. O fato de você ser desprendido, quando Deus chama Abraão e promete ele para ir para um local, Deus não tinha revelado para Abraão ainda que ele seria pai de muitas nações, de muitas multidões. Não, só falou para ele, vai para um local. E ele foi, abriu mão de tudo, sem saber o que aconteceria. Hoje a gente quer uma segurança para depois fazer. Mas você vai e Deus te dá segurança no meio do caminho. É assim que funciona. E para você abrir mão disso, aí que seria da vida, do contexto financeiro, do contexto familiar, do contexto de conforto, é diferente, é muito, muito difícil.
Outra coisa que me chamou a atenção no áudio que o senhor me mandou, missionário Albert, o senhor falou sobre a questão do pregar. O senhor já tocou Sim. no assunto aqui, mas eu gostaria que o senhor adentrasse um pouquinho mais nessa questão do pregar, né, para etnias que nunca ouviram falar de Jesus. E o senhor falou, nós temos aqui uma forma de pregar, que é subir no púlpito ali, é o normal, nós somos pastores, a gente faz isso no domingo de noite, na quarta, na quinta, na terça, o dia de culto que for. Mas na África, em Burkina Faso, onde não tem lá, por exemplo, não sei se é assim, tem lá um púlpito, tem lá uma igreja, um templo, um microfone, caixas de som boas, a gente está sempre procura do melhor em termos de templo. E como é que é isso? Como é que é pregar dessa forma? Diferente, o senhor falou de pregar com atitudes. Como é que é pregar para Burkina Faso, para o povo de lá, dentro de uma cultura diferente, uma vez que a gente está acostumado a pregar aqui no Brasil de uma forma convencional, né? Subir no altar e pregar e tal. Como é que é esse pregar lá no Burkina Faso?
Vamos lá. Uma vez eu recebi, um irmão falou que ia me dar uns folhetos, um monte de folheto para levar para Burkina para evangelizar. E aí,
Folheto de evangelismo.
É uma estratégia.
Pô, se eu fosse lá, eu ia fazer isso.
Olha só que maneira. Se eu pegasse os folhetos do irmão, na sua inocência, no intuito de querer abençoar, ele ofereceu. Mas eu tive que explicar ao irmão o seguinte: irmão, primeira coisa, Burkina na época era o primeiro país mais analfabeto do mundo, com 76% da população que não sabia ler nem escrever. Então eu falei: irmão, se eu levar esse folheto lá, só 14% da população de 19 milhões de habitantes sabe ler. Em segundo, o folheto está em português, lá se fala francês. Então é impossível que eles leiam. Mesmo que eu traduza esse folheto para o francês, pouquíssimas pessoas vão saber ler. Então não vai dar para usar esse folheto. E aí entra na questão da vida. Tem igrejas, a maioria das igrejas que foram implantadas ali pelo meu líder Josinaldo e através de nós, nosso auxílio ali também, começam ou embaixo de um espinheiro, de uma árvore, no leste tem mais árvores, e depois viram um hangar. Como é que é hangar em português? Seria tipo uma garagem de palha. Você monta umas madeiras, que é uma casa de sapê, você põe palha em cima, aquilo ali é a sua igreja. Não tem caixa de som porque não tem luz. Os cultos são de manhã, pela falta de energia, e as pessoas ficam ali. A poeira sobe, que é com uma alegria, você não consegue respirar direito. Mas uma forma, maior forma de evangelizar, eu vou contar aqui um caso que é até interessante, que eu participei junto com o meu sogro. Ele foi lá nos visitar, e na primeira vez que ele foi visitar, eu ainda morava no norte, porque não tinha acontecido o problema do terrorismo. E a gente foi visitar uma aldeia, e a gente estava pregando para dois muçulmanos lá, dois ex-muçulmanos. Eles andavam 24 quilômetros de bicicleta para ir até a igreja que a gente tinha implantado numa aldeia vizinha. E um dia o pastor, que é nativo que eu trabalhava com ele, o pastor Nabá, falou: vamos fazer o culto para eles lá. E aí o meu sogro estava conosco nesse dia, E nós fomos, montamos na moto, né, mano? Meio do deserto afora, aí com a areia comendo, chegamos na aldeia. Chegamos na aldeia, quando chega estrangeiro, eles ficam muito felizes, eles se reúnem e vêm. E aí, eles pegaram uma bacia, né, pastor? Botaram no chão uma bacia com esse angu que eu te falei, que é do alpiste. E é um angu cinza, né? E ele é duro, igual massinha de criança.
Mas alpiste é comida de passarinho.
Mas lá é o que... É desse jeito, você pila até virar aquela farinha. Virou uma farinha, você tira a casca, sopra, tira a casca e faz um angu. E ele fica cinza. E a única forma de você engolir aquilo é com baba de quiabo. Então eles pegam o quiabo, pilam o quiabo todinho, fica só aquela baba. Então você pega, faz uma bolinha e é muito quente, né, pessoal? Senta assim, senta 4, 5 em volta daquela panela no chão. E aí se come com a mão, mas com a mão direita, porque a mão esquerda é mão impura. É mão de se higienizar, fazer limpar suas necessidades, porque lá não tem papel higiênico, né? A gente brasileiro tem, né? A gente compra na capital.
Mas se o cara não for canhoto, hein, rapaz?
Rapaz, eu tenho um amigo que é canhoto, ele sofreu, hein? Mas sofreu demais. Jesus. Toda hora alguém dá um tapa na sua mão e fala, tá contaminando a comida. E aí o que aconteceu? Aí a gente tava lá, sentamos e estamos comendo. E eu acostumei com a temperatura, né? Que é muito quente. No começo queimava meus dedos. E o pastor foi comer. Ele botou a mão assim, ficou muito quente. Tem que fazer uma bolinha, passar na baba do quiabo, que vai ajudar a escorregar e engolir. E ele ficou muito quente, ele não conseguiu segurar e tal. E aí eu falei pra ele, passou na barra, na verdade, falou pra ele, ó, faz uma bolinha só num cantinho, não pega no outro cantinho não, que tá suja, a mão deles é suja e tal. Então cada um faz seu cantinho e vai comer. Só que tava muito quente. E aí eu, terminando de comer o meu, ia fazer a bolinha pro meu sogro. Só que aí o nativo tava tão feliz com a presença do meu sogro. E o fato dele comer a comida deles já é uma forma de evangelizar. Por quê? Porque o estrangeiro nunca come a comida do nativo. Porque a comida deles é horrível. E o nativo é inferior. Então quando um estrangeiro vem, senta no chão com ele e come a comida dele, bebe a água suja que ele está bebendo, você mostra algo diferente. E quando eles perguntam, por que você fez isso? E aí você vira e fala, porque eu te amo. E para eles o amor é algo muito difícil de entender nas palavras, mas quando ele olha e fala, poxa, ele comeu comigo, então ele me ama. E aí esse cara tava tão feliz, ele meteu a mão com a mão dele toda suja e falou, não, eu vou te ajudar. Fez uma bolinha pro pastor, passou na baba do quiabo, tava toda suja e entregou pra ele assim. Eu falei, cara, como é que meu sogro vai comer? Meu sogro, e agora? Eu falei, agora come, pastor, come, porque a gente tem que comer, porque se você comer, a gente ora pra Deus matar as bactérias depois, mas se comer, o evangelho continua sendo pregado, e você vai lá hoje, os homens estão firmes e fortes na fé, porque então, as atitudes são...
Então, isso é pregar o evangelho em Burkina Faso, é comer, até se for o caso, a comida vinda da mão suja, pastor. É complicado, rapaz.
Faz parte da pregação do evangelho. A pior coisa que eu comi em Burkina Faso é um negócio que chama... Chobalo, eu acho. Eles pegam, as mulheres pegam uma cunha e põem um leite de cabrito ali dentro. E aquele leite de cabrito, ela passa 24 horas sacudindo aquele leite, assim. E dentro daquela cunha. E fechado, aquilo fermenta, aquilo não vira, não apodrece, não vira coalhada. Ela apodrece, passa da coalhada, apodrece. E depois eles viram aquele negócio, cai igual uma plastra, assim, num prato. E jogam açúcar por cima. Pastor, para eles aquilo é uma comida de festa. Mas na hora que você joga aquilo no prato, o fedor é tão grande que os mosquitos já vêm e entra tudo ali dentro. E aí eu olhei pro pastor que estava comigo, a gente estava na casa de um chefe de uma aldeia. Eu olhei pro pastor e falei, pastor, não dá para comer não, um mosquito lá. Aí ele pegou a conchinha dele, deu um tapa no mosquito assim, falou, come que o mosquito já saiu daí. E eu tive que comer aquilo, não deu tempo nem de chegar em casa, diarreta, pô. Mas o chefe teve acesso ao evangelho, porque a gente se submeteu a algumas questões que eles passam cotidianamente. Então é isso, pregar o evangelho, você abrir mão do seu prazer, do seu desejo e fazer aquilo que é a vontade de Deus. E a vontade de Deus muitas das vezes está acima da nossa vontade.
Maravilha, maravilha. Missionário Albert, estamos chegando no final aqui do nosso programa, né? São 2 horas 49 minutos, 14 horas 49. Aprendemos muita coisa aí, né, para poder entender como é que funciona esse trabalho lá. Agora, para a gente concluir aqui, O senhor já falou da motivação, o senhor já falou do amor, mas mesmo assim, para a gente concluir o nosso programa, você vai voltar para lá, como você já falou aqui, não sei se vai querer falar de novo agora que você está perto do seu sogro, né? Mas o que que move? Você com seus 30 anos de idade, está aqui no Brasil, né? Poxa, voltar para Burkina Faso para passar por tudo isso de novo, pastor missionário Albert, para quê? Em nome de quê? Eu já sei a resposta, mas custa perguntar.
Então, é bem provável que eu vá sozinho, né, nesse primeiro período, dentro do que é a explicação que eu tinha dado para o senhor.
O pastor Sérgio suspirou.
É, agora ele fica mais tranquilo. Mas depois, se a gente não for para lá, vamos levar os netos aí para outro lugar. Mas o que nos motiva, pastor, como eu disse, falando mais seriamente, é saber que eu fui privilegiado. Eu fui privilegiado de um dia ter tido acesso ao Evangelho. E Deus, um dia, eu orava e pedia ao Senhor, e eu fazia uma pergunta frequente: por que eu tive acesso a Cristo e não um africano daquele que mora numa aldeia isolada do mundo, que perguntou para mim um dia que eu cheguei de carro se o acelerador era no pé, era na mão igual na moto, que nunca vi um carro na vida, que perguntou se a água era transparente, como é que eu fazia para a água ficar daquela cor, porque a única água que ele conhecia era marrom. Então, por que eu tenho acesso a Cristo e essa pessoa não pode ter? Essa pessoa, ela só não tem porque tem pessoas que não estão levando até elas. Então, se eu fui privilegiado a tal ponto de conhecer a Cristo, é lícito, é quase que uma obrigação que outros tenham o mesmo privilégio. Se ele vai querer Cristo ou não, é uma questão entre ele e Deus. Mas ele tem o direito de ouvir. E é esse direito de ouvir, é essa motivação de que eu fui transformado e eu sei que um dia eu celebrarei as bodas do Cordeiro com meu Senhor. E eu preciso que essas pessoas tenham o mesmo privilégio que eu. Por isso eu não quero trabalhar onde já tem alguém trabalhando. Eu procuro priorizar o trabalho onde as pessoas nunca ouviram falar do Evangelho. E isso nos motiva, isso nos coloca num patamar que a gente vai entender que a gente é útil para o reino de Deus.
Agora, tudo isso, missionário Albert, mesmo sabendo que o senhor pode ir e não voltar?
Sim, porque parece clichê, mas não é clichê, é um versículo bíblico que vai dizer que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Teoricamente falando, é bonito demais.
Poético, né?
É poético. Agora, estando diante da situação, é uma outra realidade. O pastor esteve lá, ele viu as dificuldades, viu a situação, como é difícil. Mas se eu tive o privilégio de que o Evangelho chegou até nós, a questão, pastor, para a gente concluir, é que na maioria das vezes, não todos, a gente se torna egoísta, sabe por quê? Porque se eu e o senhor, nós estamos aqui hoje, e junto com o pastor Sérgio, é porque os missionários americanos, europeus, chegaram no Brasil e evangelizaram. Se eles não viessem, o Evangelho não teria chegado aqui. Então o Evangelho precisa chegar até outros através dos missionários e da igreja que envia. E isso tudo só é possível também porque eu tenho uma igreja forte, uma igreja manancial que me sustenta, pastores que me apoiam, pastores que lutam aqui para que eu continue lá bem. Então, graças a Deus, o reino de Deus tem sido glorificado através dessa situação. Isso me motiva a continuar.
Maravilha. Vamos chegando até o final aqui do nosso programa. O pastor Sérgio, que é o sogro aqui do nosso querido missionário Albert, está aqui nos nossos estúdios. Eu vou aproveitar a presença aqui do pastor Sérgio para nos conduzir numa breve oração, pastor Sérgio. Deus a vida do senhor. Sou muito grato a Deus aí pela oportunidade. Através da pastora Rosane e do pastor Odon, chegamos aos senhores. E foi com certeza muito enriquecedor ouvir as experiências do nosso querido missionário Albert e da sua esposa Renata, filha do nosso pastor Sérgio. Aí, que benção. E dos netinhos, qual é o nome dos netinhos mesmo?
Bernardo e Anthony.
Bernardo e Anthony. Maravilha. São botafoguenses eles?
Não, que isso? São crentes. Vamos, são orar, todos flamenguistas.
Ora aí. Ora aí, pastor Sérgio. Deus abençoe a vida do senhor.
Ao qual o Senhor preparou para que pudéssemos estar aqui juntamente com o teu filho, ó Deus, para louvar e bendizer o teu nome. Te agradecemos, ó Pai querido, que a tua boa mão esteja sobre o teu povo, ó Deus, nessa tarde, que o Senhor possa continuar abençoando o trabalho dos teus filhos, prosperando, dando a tua bênção, Senhor. Nós oramos assim, entregando nas tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Maravilha, valeu, pastor Sérgio, missionário Albert. Bom, muito obrigado Espero recebê-lo novamente aí no nosso programa para contar mais coisas pra gente aí.
Vai ser um privilégio. Conte sempre conosco, estamos juntos pelo reino.
Amém. Pastor Sérgio, que o senhor possa também vir aqui para trazer para nós aí outros aspectos aí também da situação. Se o senhor quiser falar da obra missionária, a gente manda um tema aí para o senhor também estar tratando, porque a gente está vivendo um desafio aí no Brasil, né, pastor? Que esse tempo de igreja fechada, a coisa não está fácil. Espero poder contar o senhor com um dia desse aí no nosso programa.
Sim, será um prazer estar com os irmãos aqui e será um dia de bênção para nossas vidas.
Amém. Vendo o pastor Odão com o seu sapato pisca-pisca, né? Bom, e aqui a gente encerra o nosso programa Inconformado de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, pela sua participação. Você que nos acompanhou aí pela live, né, no Facebook, ou está acompanhando ainda. Você que está ouvindo aí pelo dial. Se Deus quiser, amanhã estamos de volta com mais programa Inconformados aqui na Shalom FM 92,7, a rádio que traz paz para esta cidade. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz, fique na bênção. Viva o Senhor Jesus. Shalom!
Programa Inconformados.